Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Santa Cruz. Queríamos mandar aqui uma saudação muito especial aos nossos associados, aqui do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores Familiares de Santa Cruz do Sul, de Sinibu, de Vale do Sol e Herveiras. É uma alegria a gente poder voltar a falar neste programa, num período assim que, né, todos nós estamos clamando por chuva, estamos passando por uma seca bem extrema. Faz muito tempo que a gente não passou por período tão longo sem chuvas, né? Mas enfim, pessoal, a vida continua, né? E nós vamos ter que enfrentá-la. Nós vamos ter hoje no programa aqui a participação do nosso deputado Heitor Xu, que vai ser a primeira participação deste ano, né? A vida está corrida para nós e para ele também. Então hoje a gente vai ter a participação dele para ver de como é que estão as questões lá para o Brasília. E depois, a segunda parte do programa, a gente também vai ter aqui junto a Salete, que vai estar trazendo também informações de avisos e também algumas coisas ainda relacionadas de agradecimentos ao 8 de março. Bom, Heitor, parece que todo ano quando ele começa, a gente começa com algum tipo de problema, né? Me lembro que há anos anteriores, né, pelo menos em 2017, nós entramos com a questão do problema da Previdência, né, que ano anterior tinha sido feito pelo então presidente Michel Temer, né, a questão da reforma da Previdência, né, que veio o projeto lá para a Câmara, onde de que nós, inclusive, já começamos o ano de 2017 com grandes mobilizações. O 2018 teve, então, a sequência. E no ano passado, a gente se lembra bem ainda, a questão realmente, né, da vinda de um novo governo e daí sim a reforma da Previdência pegando, né? E, de certa forma, nós saímos com grandes conquistas, até porque os agricultores ficaram de fora desta reforma da Previdência. Bom, chegou o ano 2020 e a gente está se deparando com novos problemas. Uma que a gente já comentou inclusive no início, a questão da seca, né, que está afetando duramente o setor primário, né, que é a questão da agricultura. Enquanto sindicato, enquanto FETAG, a gente já está vendo várias ações, porque com certeza nós vamos chegar daqui a pouco quando os financiamentos que foram feitos no ano passado para poder fazer a plantação das nossas lavouras vão estar vencendo e a gente não vai ter dinheiro para honrar com isto. Bom, nós, enquanto movimento sindical, estamos fazendo a nossa parte, né? Os governos também têm que fazer as suas. Nós também temos algumas coisas que estão relacionadas à reforma sindical. Então, nós gostaríamos que você trouxesse para nós o que está se trabalhando lá na Câmara Federal, o que o governo está vendo. A gente sabe que vocês já tiveram vários encontros lá com os ministros, com o próprio governo. Gostaríamos que você trouxesse para os nossos agricultores, de fato, o que está se fazendo lá para o Brasília nesses dois quesitos.
Muito boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes. Uma saudação à diretoria, aos associados, sindicato. Vamos por partes, então, presidente. Primeiro, quero dizer da alegria de estar aqui. Neste ano, quando eu chego para pagar o meu sindicato, me dou conta de que sou sócio há 40 anos. Há 40 anos, no dia 26 de março, eu vim aqui me associar e, nesse período todo, estive presente nessa história e quero parabenizar a todos. Fico olhando os números do sindicato no ano passado, que fez atendimento médico para 7.835 pessoas. Ou seja, somando isso com os atendimentos odontológicos, massagista, fisioterapeuta, encaminhamentos previdenciários, a pergunta é, e eu quero levar isso para a discussão na reforma sindical que vai acontecer lá em Brasília, onde estas pessoas teriam ido no Sistema Único de Saúde se não fosse o sindicato para atendê-las? Porque eles acham que sindicato atrapalha o governo. Pode ter sindicato que atrapalha o governo, mas os nossos sindicatos, trabalhadores, agricultores e familiares, ajudam o governo, atendem as pessoas, resolvem os problemas, e fico muito feliz de fazer parte dessa história. Segunda questão, você falou da estiagem. Esta semana, o governo começou a dar um pouco para trás. Por quê? porque dois ministros do governo vieram na Expo Direto Cotrijal e não disseram uma palavra da seca. Talvez foi bom, porque isso acordou o nosso pessoal. As entidades, a Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados, Senado, todo mundo se sentiu, de certa maneira, ofendido com isso. Teve uma reunião esta semana em Brasília, o presidente Joel da FETAG estava lá, o deputado Elton Weber também, nós também estivemos, e as coisas começaram a mudar. Já falam, e eu acho que nós vamos ter resultado daqui a uns 10, 15 dias, já falam em prorrogação, conforme o manual do crédito rural fala, eles já admitem uma posição que nós fizemos, que município que decretou estado de emergência, o laudo seja coletivo, é impossível fazer laudo, 2, 3 mil laudos, um por um, propriedade por propriedade. Então, acho que isso pode avançar. Tivemos uma reunião também no FNDE, por causa do PNAE, do Programa de Aquisição de Alimentos, que também tem alguns problemas, que agora querem pagar com um cartão, e aí não tem maquininha, e aí o banco quer cobrar uma parte que entra junto nisso. E já está se falando no Ministério da Cidadania de se criar uma, eu não gosto da palavra, bolsa estiagem, que seria um financiamento diferenciado, sem juros, num prazo diferente para os agricultores que estão efetivamente prejudicados pela estiagem. Como eu disse, acho que o governo vai levar mais uns 10, 15 dias para fazer instrução normativa, voto ao Conselho Monetário Nacional, mas o que eu quero dizer de bom é que eles se acordaram. Viram que o negócio está muito pior do que achavam, já tem gente agora admitindo que realmente a seca vai nos colocar numa situação muito desfavorável em termos de produção e que precisa da ajuda do governo. E também, para concluir, você falou da reforma sindical, que vem agora, e eu acho que nós vamos ter muito trabalho com isso, porque o governo, como eu disse, acha que o sindicato é inimigo dele. Pode isso ser verdade para alguns, mas não para a nossa realidade. E, diante desse cenário, eu quero já levar, inclusive, a minha ficha de sócio, poderia levar de qualquer um associado que está aqui há muito mais tempo que eu, para mostrar que aqui as pessoas vêm e se associam porque acreditam, porque tem contribuição, mas tem serviço que paga o que se contribui. E, para encerrar, você falou da questão de 2017 da reforma da Previdência, que começou lá no Michel Temer. E quem ganhou? Quem ganhou fomos nós, foram os rurais. Depois da reforma do Bolsonaro, quem ganhou? Quem ganhou fomos nós de novo, porque nós conseguimos tirar os rurais, tirar a pessoa com deficiência física, e hoje continua tudo como está na Constituição de 1988 para nós rurais. Homem que se aposenta 60 anos, mulher 55, tem pensão e tem aposentadoria, a contribuição é pela comercialização do bloco, 1,5% do fundo rural. Pena que o pessoal da cidade ficou dentro da reforma, quem paga INSS. Então, isto com certeza vai ter um reflexo muito grande para outras categorias. Mas os vitoriosos, os vencedores das reformas da Previdência que aconteceram até agora, portanto, isso é crédito, é mérito do movimento sindical que mobilizou, que os agricultores vieram aqui em Santa Cruz com seus tratores, com seus maquinários, vieram aqui com seu chapéu, com seu boné, e dizendo, nós não concordamos com essa reforma. E acho que agora esse gesto que nós temos do sindicato trabalhando o tema da seca e também as outras coisas que são conquista, nós temos que valorizar. Agora, se alguém achar que o sindicato já fez a sua parte, está enganado. Acho que nós vamos ter muitos assuntos daqui para frente que o sindicato vai ser tão importante como foi daqui para trás.
Ainda uma última pergunta, deputado. Você é uma pessoa que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, você viaja por muitos municípios, né? Como é que você está vendo essa questão da estiagem? Até para deixar mais ou menos planado para o nosso pessoal também, de que isso não é só uma coisa aqui da nossa região, né? Ela é abrangente, ela está praticamente disseminada por todo o Rio Grande do Sul. Como é que está a questão aí das safras da soja, safras do milho? O fumo já passou, ele também foi bastante, duramente afetado. Como é que está essa situação mais, assim, no sentido geral?
Bom, Renato, nós tivemos duas secas, a seca seca e a seca verde, naqueles lugares que chovia 5, 10 milímetros, e a gente achava que dava safra, mas a gente olhava a planta, a flor caiu, o grão não desenvolveu, e nós nos enganamos com aquela sequinha, né? Que hoje o prejuízo é muito maior que nós achávamos. Tirando aquela região na divisa com Santa Catarina e na região de Santa Rosa, o resto do estado, afora o litoral, está muito seco. E naquela região de Camaquã está mais seco do que está aqui. Então, nós temos, às vezes, alguns lugares que a seca é muito forte, outros é menor, mas se nós olharmos os números da Emater da semana passada, na soja, calculando o estado inteiro, já passa de 20%. E no milho não é diferente. Sorte que do cedo, uma parte do milho deu safra boa, mas muito menos do que uma safra normal. Nós temos regiões onde se plantou na safra, não colheu, e na safrinha também não vai colher. E o que mais preocupa é a falta de água, presidente. Nós estamos com a convicção de que vai faltar muita água, porque as chuvinhas que estão previstas, pelo jeito, vão ser pequenas. Então, nós temos que insistir, e eu já falei desde dezembro do ano passado, o governo tem que alcançar, o governo federal, um dinheiro para os municípios, melhorar os açudes, limpar os açudes, deixá-los mais profundos, porque quando a gente tem água na propriedade, já é uma grande coisa. Quando não tem, como é que vai fazer com aquele agricultor que tem 30 ou 40 vacas, que tomam bastante água? E aí todos os animais precisam de água, e nós humanos também. Então, esse é um assunto que eu acho que o governo tem que se convencer de uma vez por todas de que investir na agricultura não é despesa. Isto é investimento, porque isso vai melhorar a produção e vai melhorar também a vida das pessoas.
Bom, a gente agradece aqui, então, a participação do deputado Heitor Xu. Queríamos dizer, deputado, que esse canal aqui está sempre aberto. Quando tiver novidades lá por Brasília, venha para cá, deixe os nossos agricultores sempre bem ligados naquilo que acontece. Nosso programa vai longe, né? Não fica só dentro da nossa área de abrangência, vai inclusive para outros municípios. Então, é sempre muito bom ter essa participação para deixar nosso agricultor a par de tudo aquilo que acontece. Bom, de nossa parte também era isso, pessoal. Gostaríamos aqui de desejar a todos um bom fim de semana, uma boa semana de trabalho. Tomara que venha uma boa chuva, né, para refrescar um pouco novamente esse clima que a gente está tendo e, principalmente, para irrigar, né, nosso solo, alimentar novamente com água os nossos açudes, as nossas vertentes, enfim, né? Como o Heitor falou agora, a gente também sabe que na nossa região aqui, muitas comunidades já estão sem água, as prefeituras de todos os nossos municípios estão trabalhando duramente para levar água potável, inclusive para as famílias terem para tomá-la, né? A gente pede aqui, né, que o pessoal se sinta sempre motivado. Não é a primeira seca, não vai ser a última também, né? E confiem no sindicato, confiem nas pessoas que aqui estão, porque nós realmente estamos trabalhando para que a qualidade de vida do nosso agricultor possa ser sempre melhor. Boa tarde, bom fim de semana a todos, se mantenham sempre com muita paz, com muita saúde, e queremos nós estar sempre vendo muito nessas lidas da vida.